Migrantes são necessários e fazem muita falta ao nosso país, que tem carência de mão de obra, designadamente na agricultura, mas também não é a posição daqueles que, mais à esquerda, defendem fronteiras abertas, falta de controle, porque isso é um estímulo às redes ilegais de imigração. O Governo, há anos que se gaba de sermos exemplares na integração dos imigrantes. É o que o Governo diz e é o discurso do Governo. O que é que nós verificamos em relação à realidade? Já tínhamos visto o hostel aqui na Baixa de Lisboa e as condições em que os imigrantes estão e que a pandemia expôs. Agora, com o mesmo Governo, agora a pandemia expôs numa dimensão muito maior, muito mais grave e muito mais assintosa. É o exemplar que este Governo é nas políticas de imigração. O Governo que se gaba disso. E a verdade é que denúncias de redes de imigração ilegal, denúncias de tráfico de pessoas, temos claramente, eu diria, e nós discutimos isso, o Parlamento sabe isso, os deputados da primeira comissão, todos sabem isso. Seguramente desde 2016 e 2017, quem é que nos trazia essas queixas? O CEF. O CEF, que pedia sempre a mesma coisa, mais meios para o Alentejo, mais inspectores para o Alentejo, mais condições de trabalho. O CEF pediu-nos sempre isso. E o que é que o Governo fez? Extinguiu o CEF. Solução brilhante. Ou seja, o organismo mais especializado em tratar desta matéria e em combatê-lo, este Governo o que conseguiu fazer foi extingui-lo. E sabíamos há muito tempo. É muito importante também, e isto em relação ao partido que nos traz o tema, e bem, dizer o seguinte, é muito importante que esta questão não se vire contra a agricultura, porque se ela se virar contra a agricultura, é também um erro absoluto. O que nós precisamos é de condições, o que nós precisamos é de fiscalização, o que nós precisamos é de respeito dos direitos humanos. E vale a pena perguntar, por exemplo, o que é que a ACT, que andou de restaurante em restaurante a fiscalizar o layoff, fez nesta matéria? Porque parece que não teve o mesmo zelo, nem a mesma capacidade. E isto obviamente tem um nome, isto chama-se incompetência. Nós precisamos dos imigrantes, porque são importantes para a economia, nós precisamos da agricultura, nós precisamos de fiscalização, nós precisamos de rigor, nós precisamos de humanidade. O Governo falhou redondamente ao longo destes anos e continua sem ter resposta para esta matéria.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Partilhamos a opinião de que são indignas as condições de vida e de habitação dos trabalhadores rurais sazonais em Odmira e dos que afirmam ser preocupantes os problemas ambientais no perímetro de rega do Rio Mira. Já não partilhamos a facilidade com que se aponta aos empresários agrícolas como sendo os únicos responsáveis. Nem podemos alinhar no discurso simplista e falso que só se produzem produtos agrícolas de luxo naquela região. A questão da água merece preocupação, mas não se fala do problema a montante, ou seja, na forte quebra das afluências da água do Rio Mira à barragem de Santa Clara, e mesmo jusante da barragem, ninguém se preocupa em eliminar o desperdício de água num sistema que tem mais de 50 anos, essa é aberto e funciona por gravidade. Quanto às condições degradantes de habitação dos trabalhadores rurais, as autoridades são tudo menos inocentes. A Câmara Socialista de Odmira chega a demorar 4 anos para emitir uma licença de habitação e as demoras nos loteamentos são uma constante. Por seu turno, os empresários agrícolas que pretendem construir habitação para os trabalhadores esbarram com a burocracia socialista do costume que uma meia dúzia de entidades têm de aparecer e não se entendem entre si. E quando algum empresário opta por desrespeitar as regras em vigor, é a vez da fiscalização falhar clamorosamente. Depois das sucessivas falhas do Estado central e do Estado local, ambos socialistas, recorde-se, e perante a necessidade de isolamento profilático de numerosos trabalhadores, o que é que decide o Ministro Cabrita? Decide requisitar civilmente certos alojamentos privados.
Peço conclua, Sr. Deputado.
Vou concluir, Sra. Presidente. Escolhe requisitar civilmente certos alojamentos privados, sem cuidar saber da sua real situação, espezinhando os direitos de propriedade privada, de forma desproporcionada, como se viu esta madrugada mesmo. Mais uma prova que o seu prazo de validade, Sr. Ministro, já expirou há muito.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Telma Guerreiro, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. O tom que esta discussão tomou não era o tom que Portugal deseja, não é com certeza o tom que o admira, deseja e precisa. Bem. Esta discussão, e acho que é importante todos e todas aqui consertarmos, esta discussão não é uma discussão que termina hoje aqui. Por isso, também não temos que fazer todas as acusações, não temos que fazer tudo aqui hoje nesta discussão, porque é uma discussão que não termina, nem pode terminar aqui, pelo país e por Odmira. A situação que vivemos hoje em Odmira deve ser transformada numa oportunidade para Odmira e para o país, porque o que se vive em Odmira não é singular, nem será no nosso futuro, tendo em conta o nosso cenário demográfico. Portugal vai continuar a precisar de imigrantes. Aos imigrantes a viverem em condições indignas, aos odmirenses a viver uma situação difícil, o que importa neste momento não são as culpas. O que importa aos odmirenses e aos portugueses é que já ninguém está disposto a esquecer. É importante que o Parlamento e o Governo mostrem a força, a coragem de agir na resposta e, sobretudo, na prevenção dos problemas. O que importa é termos as medidas que Odmira e que o país precisa. Odmira também tem imigrantes felizes. E deixo palavras também para a população de Odmira, para as suas instituições, de um profundo reconhecimento da capacidade de resistir, da capacidade de se adaptar. Odmira, e para Odmira vai uma palavra de respeito. Para este Parlamento e para o Governo, a certeza de que estas pessoas que são vítimas hoje não voltam a ser, nem em Odmira, nem no nosso país. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista está confiante que, em conjunto, neste Parlamento e no Governo, vamos saber dar a resposta necessária, sem intransigências, aos direitos humanos, combatendo sem tréguas a exploração económica, quebrando o ciclo vicioso das condições desumanas em que vivem estas pessoas, que são pessoas com nomes, com vidas, com sonhos. Senhoras e senhores deputados, Senhor Ministro, Senhora Ministra, Senhor Presidente, Senhora Presidente, aquilo de que Odmira e de que Portugal precisam é de um voto de confiança, de que todos, em conjunto, vamos ser capazes de fazer mais e de fazer melhor. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Senhor Deputado Cristóvão Norte, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Ministros, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. O Primeiro-Ministro, que numa curta declaração ao país, na quinta-feira, veio dizer que estávamos perante um grosseiro atentado aos direitos humanos em Odmira, é o mesmo que decidiu uma resolução de Conselhos de Ministros que perpetuou um regime de habitação em contentores em Odmira pelo período de 10 anos. E os senhores ministros que estão aqui à nossa frente foram os ministros que nos últimos dias foram a Odmira e que aprovaram essa mesma resolução do Conselho de Ministros. Eu quero dizer que nós, há 2 anos, na Assembleia da República, definimos o quadro sob o qual o Governo se devia orientar. Que devia ter a máxima urgência na definição de uma solução urbanística, por um lado, e que, por outro lado, devia robustecer os serviços públicos, de modo a que todos, cidadãos de Odmira e imigrantes, tivessem acesso à saúde, à educação, tivessem acesso à habitação condigna. O Governo não fez nem uma coisa, nem outra. Por isso, não podemos aceitar que
outros, conclua,
que na altura vieram defender aqui essa solução, venham agora, no mesmo repente, exortar
senhor
a posição responsável do Governo em relação a esta matéria. O Governo,
deputado,
esse,
ouviu,
e agora vou terminar, Senhora Presidente.
Senhor deputado,
o Governo, vou terminar, Senhora Presidente.
Senhor deputado, então faz favor, ouve,
se me permitir,
diz,
Senhora Presidente,
responde,
terminarei.
E depois poderá continuar, se a mesa o permitir. Faça favor de concluir.
Vou terminar, Sra. Presidente. O governo que neste momento vem imputar responsabilidades aqui, como já o fez em várias ocasiões, aos empresários agrícolas, tem muito relevo para o país. Foi o governo que, depois dos seus insistentes pedidos,
muito obrigada,
nada fez e ignorou esta situação.
Muito obrigada. Muito obrigada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, o que o debate de hoje deixa bem claro é que identifica as causas e que identifica os autores e os seus cúmplices. Os autores, que são as explorações agrícolas, que querem fazer dos trabalhadores agrícolas vítimas, neste sentido de retirar deles o lucro máximo. Mas os cúmplices também que têm aproveitado esta situação. Nós não podemos deixar de denunciar os sucessivos governos que, por inércia e inação, têm deixado que esta situação permaneça. E daqui lançamos o desafio a este governo, que não faça aquilo que os governos PSD, CDS e os governos PS fizeram. É preciso, a par de respostas urgentes e imediatas, é preciso também medidas de fundo que protejam os trabalhadores e as populações daquilo que eles precisam e que garantam as condições de vida, de trabalho e de habitação condignas, que é isso que PSD, CDS e PS faltaram à população e faltam aos trabalhadores.
Peço que conclua, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia, do Grupo Parlamentar do CDS. Sr. Deputado João... Não, muito bem. Sr. Deputado Telmo Correia, faz favor, tem a palavra.
Sra. Presidente, só para deixar claro, nos 5 segundos que me restam, que esta questão não deve ser, de facto, discutida num tom de pura partidarite, mas que se alguém teve sempre duas caras nesta matéria, não foi deste lado nem nestas bancadas. Quem teve sempre duas caras, e se alguém foi cúmplice do Governo e do Partido Socialista, foi o PCP, foi o Bloco de Esquerda e foram os partidos que estão nessas bancadas. Os senhores, sim, foram cúmplices do silêncio e foram cúmplices de tudo o que aconteceu.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Oliveira, pede a palavra para que efeito?
Com uma interpelação à mesa, Sra. Presidente.
Faça favor, Sr. Deputado.
Para pedir a distribuição de um documento a todas as bancadas, mas em especial à Sra. Deputada Filipa Roseta, queria pedir que fossem distribuídas 3 perguntas feitas pelo PCP no dia 29 de novembro de 2012 a dois ministros do CDS e um ministro do PSD sobre esta questão que estamos hoje a discutir com 9 anos de atraso,
está feito,
porque
pedido.
O PSD e o CDS se recusaram a intervir sobre aquela matéria.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Será... Sr. Deputada Joana Mortágua, pede a palavra para que efeito?
Para o mesmo efeito, Sr. Presidente.
Passo.
Distribuído um documento com um projeto de lei do Bloco de Esquerda de combate ao trabalho forçado e à exploração laboral, nomeadamente nas herdades do Alentejo, que foi chumbado em 2014
obrigada.
Por PSD e CDS nesta casa.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. Por favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Este debate que aqui hoje é travado é, de facto, um debate sobre direitos humanos. É um debate sobre o direito à vida, é um debate sobre o direito à saúde, é um debate sobre o direito ao trabalho com direitos, é um debate sobre o direito à habitação. E, de facto, o Governo não descobriu o Odmira nesta semana. Não estamos com uma direita que confunde, faz rimar pandemia com hipocrisia. E é por isso que, com a mesma frontalidade com que temos coordenado a aplicação das medidas de estado de emergência e agora a coordenação das medidas em situação de calamidade, que colocam Portugal como o país com os melhores resultados de incidência da pandemia em toda a União Europeia, não escondemos os problemas reais. E por isso adotamos as medidas necessárias, como foi a cerca sanitária de Ovar, onde foram mobilizadas instalações privadas de hotelaria, como na área da Grande Lisboa, quando foi necessário aplicar medidas a 19 freguesias, como agora nos termos da Lei de Bases de Proteção Civil, defendendo as populações, defendendo o Estado de Direito. E é por isso que, dizemos a cerca sanitária está a produzir efeitos, porque desde